Fãs de esportes, ótima noite de sábado para todos vocês. Começa agora o nosso Linha de Passe para falar das finais dos estaduais, com destaque para o Campeonato Carioca. Vitória do Flamengo no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, acabou agora há pouco no Maracanã, 3-0. Destaque para o Pedro e destaque para os meus amigos aqui, meus companheiros, nesse Linha de Passe. Léo Bertozzi comigo. Tudo bem, Léo? Boa noite.
Tudo bem, Abel. Boa noite, companheiros.
Léo Bertozzi, aqui do meu lado esquerdo, Eugênio Leal. Tudo bem, Eugênio?
Tudo bem, Abel. Muitos jogos finais de campeonatos estaduais acontecendo pelo Brasil afora.
Bem lembrado pelo Eugênio, porque vamos falar também do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. O Galo parecia que começaria uma goleada ali, fez 2-0 com tranquilidade no primeiro tempo, mas o Cruzeiro foi buscar. Pedro Henrique Torres. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem, Abel. Um abraço a você, Léo, Eugênio. Acho que a gente vai poder falar já sobre um final de Campeonato Carioca, né? Não é polêmico, não é ousado, não é verborrágico, mas 3-0 para um jogo de volta de um time que não toma gol, de um time que controla como poucos a situação em campo. Então, o Flamengo coloca 9 dos 10 dedos na taça. Muito pouco provável que a coisa mude de cenário.
O Flamengo tem terça-feira um jogo em Bogotá, sim, contra o Milionários. Fez 3-0 no jogo de ida, está praticamente com a mão na taça. Aliás, o Flamengo que levou um gol no campeonato estadual inteiro com o time em reserva. O que dá para imaginar já jogando para frente e qual foi o grande mérito do Flamengo para fazer 3-0 nesse Nova Iguaçu? Pedro Ivo Almeida, não Pedro Henrique Torres.
Abel, eu acho que a gente precisa de fato começar a olhar para o Flamengo, olhar para frente, saber o que vai ser feito em Bogotá, é saber o que vai pensar para o jogo da volta da semana, já olhando para a segunda semana de Conmebol Libertadores. E o que faz a diferença nesse Flamengo é o que fez a diferença durante todo o Campeonato Carioca. É um time muito seguro, um time de muita qualidade, não dá para dialogar com as outras equipes que disputam o Campeonato Carioca. Só que nos outros anos o Flamengo também já tinha uma qualidade muito superior aos seus adversários, mas dessa vez o Flamengo joga. E como é que ele joga? Ele joga a partir do momento que ele controla o jogo. Quem dita a dinâmica do jogo é o Flamengo. Então o Nova Iguaçu, quando ele tenta querer ditar minimamente o jogo, ele tenta fazer o seu jogo, é interessante porque tem o seu estilo, tem um 4-2-3-1 do seu treinador, que o levou muito, de forma muito justa, até a final. Mas quando ele tenta minimamente, o Flamengo não precisou se esforçar. O Flamengo não precisou esticar muito a marcha dele, não precisou fazer a sua melhor atuação para fazer um 3-0 na final, mas ele teve minimamente espaço e tem muita qualidade, muito seguro lá atrás. Então, acho que isso também ajuda a explicar. A gente pode falar de um primeiro tempo que acho que vai ter debate sobre o pênalti, mas não é sobre o pênalti. Tem debate sobre o gol anulado, mas não é sobre o gol anulado. É muito sobre como o Flamengo controla o jogo. O Flamengo não precisa em nenhum momento. O Flamengo em nenhum momento está sob perigo contra o time que impôs perigo à maioria dos seus adversários do campeonato, que é o Nova Iguaçu. Então esse controle de jogo, para mim, do Flamengo, a todo momento parece que é o Flamengo que vai ditar o que vai acontecer em campo. Acho que isso explica o que é essa trajetória até aqui, explica o virtual título carioca do Flamengo.
É, daqui a pouco nós vamos falar sobre o pênalti dado para o Flamengo, quando fez o primeiro gol com o Pedro. O gol anulado também do Pedro logo depois. Mas antes, é óbvio que a gente tem que lembrar o bom trabalho do Nova Iguaçu com o Carlos Vitor, mas hoje não conseguiu fazer o que fez o campeonato inteiro, apesar de algumas defesas do Rossi também, né?
Sim, ali no primeiro tempo, né, antes do primeiro gol, ainda tinha, e depois até o final do primeiro tempo, de vez em quando o Nova Iguaçu esboçava ali uma subida ao ataque e tal, mas com chutes um pouco mais de fora da área, normalmente. Eu fico olhando para o jogo, assim, não há termo de comparação entre o Flamengo e o Nova Iguaçu. Primeiro, é importante dizer que o Nova Iguaçu chegou onde chegou pelos seus méritos. Ele merece estar lá, ele fez um belo campeonato carioca, ele passou muito bem pelo Vasco na semifinal, ele merece estar lá. Agora eu vou virar a página para falar outra coisa. É óbvio que para o Flamengo, pensando em ser campeão estadual, está ótimo pegar o Nova Iguaçu na final. Agora para o Flamengo, pensando em ganhar condicionamento, ganhar ritmo, ganhar intensidade, pensando na temporada que começa logo ali na terça-feira e logo depois no Campeonato Brasileiro, é um adversário que exige pouco do Flamengo.
Perfeito.
Teria sido mais interessante um jogo com o Botafogo. Ah, mas o Botafogo não se classificou. Ok, mas o Botafogo de hoje
É um time que exigiria mais do Flamengo. Até com o Vasco, que eu acho que fisicamente cresceria, tentaria esticar mais a corda no aspecto de intensidade do Flamengo no jogo. O jogo hoje foi um jogo de um time, Nova Iguaçu, que ok, chegou aqui, tá ótimo. E que tentou fazer o seu jogo, que é um jogo que gosta de ter a bola, que não se preocupa tanto com uma marcação mais dura, mais rígida. Abel, em alguns momentos do jogo, teve quase cara de um amistoso.
Exato.
Porque o próprio Flamengo não jogou no seu ritmo total. E em alguns momentos o Flamengo, que poderia ter vencido esse jogo, por um placar bem mais dilatado, parecia até um pouco displicente, tentando algumas jogadas que a gente sabia que não eram as mais
finalizadas. Finalização, achei assim. Chegava com uma certa tranquilidade e na hora de finalizar um pouco de displicência.
Ou às vezes uma jogada individual, eu vou tentar aqui um drible, que nem sempre é o que seria o mais indicado num jogo de mais competição. Ficou mais com cara de um jogo assim de cumprir tabela. Todo mundo sabe que o Flamengo vai ser campeão. Ele não precisa dar o seu ritmo todo agora. Então é óbvio que ele vai ganhar, mas também é bom porque ele não se desgasta tanto. No segundo tempo, né, alguns jogadores já saíram pensando na partida da Libertadores e tal. É normal isso. Mas em termos de teste para o time, qual é o real nível do Flamengo? Até onde esse time está pronto para jogar agora não serve como um teste. Porque o adversário é um adversário que chegou lá porque mereceu chegar lá. Não estou tirando, parabéns ao Nova Iguaçu, claro. Trabalho muito bem feito. Mas não tem como disputar com o Flamengo. Então, a minha questão é essa. Até que ponto essas finais vão ajudar o Flamengo a se preparar melhor para os maiores desafios que virão a partir de agora?
Ô, Abel, só para passar por lá uma coisa, para não parecer injusto, o Flamengo, que às vezes parece até displicente de finalização, não é nenhum demérito, mas é que o cenário do calendário impõe isso. Você está olhando para terça-feira e está olhando para outra semana e para início de brasileiro. Então, não é que o Flamengo relaxou, não tratou com o devido compromisso. Só que você sabe que a coisa vai ser feita, então acaba que não é a mobilização de um Fla-Flu, não é a mobilização nem de um Flamengo e Vasco, que coletivamente pode ser até visto como abaixo do Nova Iguaçu, ou como um Botafogo, ou como uma mobilização de uma estreia de Libertadores fora de casa terça-feira. É uma coisa do tipo, fizemos muito pouco e vencemos no primeiro tempo. Se fizermos um pouquinho também no início do segundo, que começa assim, o Flamengo faz o básico para criar, não capricha na finalização, mas quando capricha faz 2-0, já reduz um pouquinho a marcha, o Tite já começa a mexer, e depois acaba pintando um 3-0 ali, que é meio que um bate-rebate, a jogada que é bonita, mas o zagueiro corta para trás. Eu me assustei até se depois a gente puder rodar, com a comemoração do terceiro gol, uma coisa meio... Ah, tá, valeu. Isso aí, vamos lá. Então, acho que explica muito isso que hoje ele passou do panorama do jogo.
Também foi gol contra, né? Foi uma jogada linda do Pedro, mas foi gol contra.
Mas se é um Fla-Flu 3-0, jogo dia da maçã do rival, como é que era esse terceiro gol?
E aí o jogo estava tranquilo.
O calendário te leva isso.
Eu acho que com esse sabor que ficou de acabou, Campeonato Carioca está decidido, é o 38º título do Flamengo, a gente pode analisar o campeonato. Pensando na preparação do Flamengo para o que vem pela frente de Brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil, a gente pode pensar no jogo de hoje, mas pode pensar na temporada do Flamengo até aqui, de um time que dificilmente sofre um gol, por exemplo.
Claro,
não é, Léo?
Claro. Em outros anos, ter instabilidade no estadual gerou pressão no técnico, gerou dúvidas sobre o trabalho e gerou esse tipo de instabilidade. Então, você fazer um campeonato sem sustos, um campeonato vencido de forma protocolar, acho que essa é a palavra, protocolar, chama atenção. Por quê? Como que o Nova Iguaçu chega na final? Vou citar, por exemplo, os jogos contra o Vasco. Jogos em que o rival não teve nenhum tipo de controle e o Nova Iguaçu explorando espaços e o Nova Iguaçu explorando, por exemplo, a intermediária ofensiva com chances de finalizar a rodo. Hoje eu me lembro de uma defesa difícil do Rossi, das poucas que ele fez em todo o campeonato praticamente. Então, o Flamengo teve a capacidade de tranquilizar o jogo, de abrir a vantagem com folga. E poder gerir, sim, semana que vem. E acho que não vai ser nenhum desrespeito e nenhum demérito ao adversário que o Tite até pense em algum jogador que não esteja 100%, não começar com ele. A partir de agora, a Libertadores ganha toda a importância. O Flamengo está num grupo em que ele é, sem dúvida nenhuma, o time mais forte, mas que ele pode pensar em ter a melhor campanha da fase de classificação, em ter vantagens aí de decidir em casa nas fases seguintes. Acho que a chave do estadual pode começar a ser virada já com alguma tranquilidade. Mas é bom a gente sempre destacar o mérito desse time do Nova Iguaçu, que deixou os outros para trás sem roubar nada de ninguém, né? Pelo contrário, foi o melhor do resto, né? E ser o melhor do resto num campeonato em que esse Flamengo foi tão superior também não é pouca coisa.
Agora há pouco, enquanto você falava, Léo, a gente viu o lance do pênalti, marcado ali a favor do Flamengo, quando sai o primeiro gol do Pedro. Para você foi pênalti?
Para mim foi. A bola já tinha passado, ele tenta chegar e toca o tornozelo do Ayrton Lucas. É verdade que ele demora um pouco para cair, mas, na minha opinião, o ônus da penalidade não é de quem sofre, é de quem comete. Fora da área, acho que não teria muita discussão. Então, e até se tivesse na posição do VAR, eu também não indicaria revisão para o árbitro, não.
Será que eu vou ficar sozinho nessa?
Não.
Porque para mim não foi pênalti, não.
Acho que eu tô com você, então.
Você tá comigo?
É porque eu entendo quando. Eu entendo o argumento do Léo, só que eu ficaria um pouco mais do lado dele se o pé que parece que sugere ser calçado, pé que tropeça, fosse o mesmo do choque. Ele toma ali, em tese, um calço no pé direito, se mantém em pé, não derruba, essa trombada que, para meu ver, é o choque ali, e ele tropeça o esquerdo. Então, assim, eu não sei de onde surgiu aquele tropeção ali do esquerdo. Pode ser também, não é que seja uma verdade absoluta, pode ser um desequilíbrio, o esquerdo não fixou no chão, mas o calço no direito e o esquerdo, do nada, ele acaba calçado. Eu não achei pênalti, eu acho que tinha condição de seguir. Ele optou por cair, a meu ver, mas assim também, Abel, eu não estou vendo um lance absurdo, um escândalo, apenas uma simulação, porque tem também o lance do impacto do que pode ter derrubado.
Acontece,
não. Eu não achei.
Né?
O
contato,
mas pode ter,
ele
fato,
aconteceu.
Desequilibrado.
Só que, na minha visão, ele continua a passada, ele dá mais dois ou três passos ali e aí cai sozinho. Parece até que se atira, né? Na minha visão, não houve o pênalti. O Léo pensa diferente, você, Eugênio?
Eu acho que nós estamos na era do streaming, então é o pênalti com delay, com atraso.
Atraso?
Ao toque, ao contato, o que a gente pode tentar fazer uma força, assim, para entender a marcação do árbitro, porque, assim, claramente, aqui é depois, né? Bem depois, é que, de repente, ele interpreta que há um desequilíbrio que vai, aos poucos, minando a capacidade do Ayrton Lucas de se manter em pé. Então, você dá um toque aqui, dá uma balançada, no primeiro momento seguro, mas ali na frente já vai caindo. Mas que, assim, você olha e acha estranho, olha. Todo mundo acha que acha estranho, porque ele, quando cai mesmo, movimento de queda, é bem depois do contato, né? Então, mas, o Abel, esse lance perde muita força pelo que foi o resto do jogo.
Eu também acho. Dele,
se não desse o pênalti, não ia mudar, né?
O
Flamengo ia ganhar do mesmo jeito.
A discussão estava maior no intervalo. A discussão estava maior no intervalo. Depois, quando o Flamengo vem, resolve fazer um pouquinho a mais ali no início do segundo tempo, controla o restante do jogo, ainda faz o terceiro, isso aí é muito mais para se debater, porque tem que ser debatido, tem uma questão ali. Mas até falei aqui no início, não é por aí que passa o resultado, a história do jogo, a história do título carioca do Flamengo.
E o gol impedido do Pedro, acho que aí não tem como discutir, porque eles traçam a linha. Eu, particularmente, não gosto dessas linhas, mas não é questão de gostar ou não, né? É a regra, traçaram a linha. Eu não gosto porque o gol é anulado. Para mim é jogar contra o esporte, contra a essência do esporte, que é o gol. O gol é anulado por centímetros, milímetros ali, a ponta da chuteira, mas não tem o que discutir, né? Tem que discutir?
Se a linha não foi colocada no lugar errado, né? E pareceu que não, o ombro de um e a ponta da chuteira do outro, então a revisão demora um pouco mais porque ela é de fato milimétrica, mas esse é um lance que eu não tenho, como é que eu vou dizer, argumentos para discutir.
Acho que a gente vai passear nisso o ano inteiro. Semana que vem é para o Nova Iguaçu, na outra semana é para o Flamengo contra o Atlético Goianiense na estreia do Brasileiro, na outra é o Palmeiras, na outra é o São Paulo, na outra é o Santos. Se a linha foi traçada, se não foi, se estava um pouco mais para o lado, se estava perpendicular, se estava exatamente paralela à linha da pequena área, porque pode dar alguma confusão de angulação ali. Eu já vi gente falando que, nossa, a linha não está nem paralela à da pequena área. Mas é o que o Léo falou, se está traçada no local certo, é questão de milímetros. A gente ainda não resolveu essa questão de sobreposição, sabe, de largura da linha, tudo mais, e vamos ficar ao sabor ali do momento de quem traçou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá.
Eu lembro que antes de começar a temporada falávamos muito, não só nessa temporada, nas anteriores, com a riqueza de elenco que tem o Flamengo, quais são as opções, onde pode mudar, onde que o técnico está errando, não está acertando. Esse time do Flamengo, daqui para frente, qual é a dúvida? O que que pode mudar? O que que pode melhorar? Ou o Tite achou o time, vai assim? Sei que você defende muito o uso de dois times, um para as Copas e um para o Brasileiro, Eugênio.
Não parece essa a ideia do Flamengo, mas se você olhar o que tem à disposição hoje, o Flamengo contratou dois jogadores nesse início de ano que já chegaram, estão cada vez mais se adaptando ao dia a dia do Flamengo, ao clube, que tem peso para assumir condição de titular, que são o Matias Vinha, lateral esquerdo, e o Léo Ortiz para a zaga. Uhum. Então, são dois jogadores que estão ali esperando a hora de, opa, o lugar é meu. No caso do Léo Ortiz, se a gente pensar que ele poderia entrar na vaga do Fabrício Bruno, isso aí sofreu um baque muito grande
ainda mais,
não, com a convocação
como
do Fabrício Bruno
para a seleção, no banco?
Pra seleção brasileira, e não só a convocação, ele jogou e foi bem na seleção brasileira. É, você pode ter a sua opinião diferente, mas no geral, compôs bem a zaga da seleção brasileira. Então, atrasa um pouco a questão do Léo Ortiz. E tem uma outra situação no jogo, do time do Flamengo, que é o Gerson. Uhum. O Gerson teve um problema sério nos rins, passou por uma cirurgia, está se recuperando. Quando o Gerson estiver pronto, aí você tem três jogadores para entrar no time. Não estou nem chegando no caso do Gabigol, que ao que parece não é nada por agora. Mas é Léo Ortiz na zaga, Matias Vinha na lateral esquerda, Gerson no meio de campo. São modificações possíveis e prováveis ao longo da temporada. Em que momento da temporada a gente vai esperar o tempo correr para saber?
É óbvio que o Flamengo vai ter desafios mais difíceis quando chega, vai avançando na Libertadores, começa o Campeonato Brasileiro, jogos mais complicados ou com adversários mais bem preparados do que esses do Campeonato Estadual. Mas esses caras que você citou, Vinha, Léo Ortiz, qual foi o outro?
Gerson.
Do jeito que está agora, eles vão ter que esperar acontecer alguma coisa, uma suspensão, uma lesão, porque não está acertado o time?
Agora, tem uma coisa que inevitavelmente vai acontecer, que é a Copa América. Data FIFA, Copa América, né? Vai ter a Copa América que vai tirar jogadores. E o Uruguai, por exemplo, é uma seleção que...
O Flamengo perde seu meio campo.
Tende a ir longe na competição. O Eric é Pulgar também, quer dizer, são jogadores importantes. Aí você vai ter que contar um pouco mais com esse elenco. O Gerson, hoje, por exemplo, o Dela Cruz é um jogador que é absolutamente fundamental. Você fala, mas os números... Eu vejo falar, os números do Dela Cruz. Pô, você ficar procurando números do Dela Cruz e não olhar para ele, o que ele produz, o que ele gera de jogo para o time, é muito fácil ver o que ele tem feito nesse time do Flamengo. Então, hoje é um jogador que, assim, o time ideal do Flamengo... onde eu vou colocar o Gerson? Eu não mexo no Dela Cruz, por exemplo. Entendeu? Então... Olha como é difícil realmente você encontrar espaço para outros jogadores. O Everton Cebolinha fez a jogada do segundo gol hoje. É um cara que desde que o Tite chegou, ele foi renascido. Então, é outro que você não consegue pensar no time sem ele.
E como corre, está em todo lado do campo. Tá. Mais pelo lado esquerdo, mas aparece pelo lado direito.
Sim.
A gente fala pouco, mas está jogando cada vez mais ou é exagero meu?
Não é exagero não. Acho que desde aquela fase fantástica no Grêmio, em que ele foi para a seleção brasileira com o próprio Tite, foi para Portugal e lá não se deu tão bem... É, sem dúvida, o melhor momento que ele vive na carreira.
Eu acho que, assim, voltando o Gerson, na chegada do Dela Cruz, né? Quando estava o Gerson no time ainda, ele tirou o Luiz Araújo.
Uhum.
Talvez seja o elo mais fraco ali desse time, né? Em termos de reconhecimento técnico. É um jogador que fisicamente entrega bastante, né? Não foi bem o caso hoje, mas em partidas em que há uma exigência maior de recomposição defensiva, ele está muito presente, né? Ele é um jogador que volta bem para marcar, ajuda bem na proteção ali pelo lado do campo. Mas, tecnicamente, se você colocar na balança, o Gerson voltando, você pode dar uma liberdade para o Dela Cruz para sair um pouco mais para o lado direito e qualificar o time, né? Porque o Gerson qualifica muito. Agora, é o que o Léo falou. Esse time vai sofrer mudanças fortes durante a Copa América. Então, é importante você ter jogadores que estejam prontos para entrar. Se você pensar que vai perder Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, você tem... O Flamengo está trabalhando aí, está voltando o Alan aos poucos, hoje entrou de novo. Tem o Igor Jesus, que tem jogado, tem dado boa resposta. Então, pensar talvez no meio-campo com dois volantes um pouco mais fixos e o Gerson um pouco mais solto, pode ser, né? Tem o Vitor Hugo... são possibilidades que o Flamengo vai ter para pensar ali na frente em escalar o time durante a Copa América. Mas eu acho que o momento agora é pensar no time principal do Flamengo. Terça-feira tem jogo, estreia na Libertadores, fora de casa, contra o Milionários. É sempre uma Libertadores, é sempre fora. Tem uma altitude que não é das maiores, mas tem uma altitude em Bogotá. Então o foco agora tem que ser esse. E essa vitória, da forma como foi hoje, não só pelo placar, mas como o jogo aconteceu, Uma vitória que dá muita tranquilidade também pensando no jogo da volta.
Sim.
É, porque aí sim você pode poupar jogadores. Porque, vamos lá, Libertadores tem jogo essa terça agora e tem jogo na outra semana.
Sim.
Então, na outra semana é contra Palestino. O Palestino no Maracanã.
Maracanã.
Né?
Então, mas aí você tem 4 jogos em sequência. Se você sabe que contra o Nova Iguaçu a coisa está bem encaminhada, você pode botar uma escalação um pouco diferente contra o Nova Iguaçu, não abrir mão de todos os titulares, para já preparar o time para o jogo da semana seguinte contra o Palestino. São situações, né? São questões aí que o Flamengo vai ter que lidar a partir de agora, porque sim, vai entrar na maratona, e uma maratona com maior exigência dentro de campo.
É, eu estou vendo aqui Flamengo-Palestino, e aí depois o Flamengo vai para a altitude. Essa é aquela braba, né? Terceira rodada dessa primeira fase, ele vai jogar em La Paz.
Sim.
Com o Bolívar.
E nesse meio tempo tem uma estreia de Campeonato Brasileiro que penso eu que o Tite não vai querer saber de ficar negociando muito, não. Porque eu acho que o debate, é claro que o debate ele vai acontecer, mas o debate do que vai acontecer na Copa América, ele está até um pouco distante. Porque você tem uma fase de grupo para resolver, de Copa Libertadores, e você tem, se não me engano, são 9 rodadas de Campeonato Brasileiro até a pausa para a Copa América. Então, tem muita coisa ainda para você...
Pausa não, né? Pausa não, ele continua.
Pausa da utilização dos principais jogadores. Até aquela pausa ali. Então, eu acho que isso é um debate que vai ser para o segundo momento. Para esse momento, é muito mais uma negociação. Acho que o Tite, pelo jeito dele, não vai entrar com o time reserva alternativo semana que vem. Ele pode sacar 5 jogadores ali no segundo tempo para negociar. O De La Cruz hoje ele já estava... numa rotação diferente de outras partidas. Quem pega a estatística, como disse bem o Léo, pode até ver números semelhantes do De La Cruz com qualquer jogo anterior. Uhum. Só que a dinâmica dele em campo hoje já foi bem diferente. É. O Flamengo hoje constrói o resultado sem necessariamente precisar de De La Cruz e Arrascaeta. Ele necessita de um Luiz Araújo, de inversão,
longe
Cebolinha, de Pedro.
As atuações mágicas, histórica, antológica dele, discreto.
Flamengo, nem precisou. E o Flamengo controlando mesmo isso aí. Então, talvez numa semana que vem se tira um jogador da formação inicial, se tira 3-4 no segundo tempo. Até quem sabe, um jogo contra o Milionários em Bogotá, você tiver uma situação que você possa sacar alguém ou abrir mão de alguém ou ter alguém para fazer uma função. Acho que a negociação, o debate agora é muito mais esse do que exatamente lá de junho, quando você perde essas suas principais peças. Não sei, talvez, se o Pedro não está no radar também de uma seleção para uma Copa América que vem fazendo. Sim. Você já tem os 3 de meio de campo. Você perder o seu meio campo titular, do jeito que você vem jogando, você perder, tirar os 3, tirar aquele seu setor central ali, é complicado. Mas eu acho que o papo é muito mais de agora. Então, não sei se vamos passear ainda no Gerson, que está voltando, está trotando, está longe de ser uma sombra. Ali acho que o papo fica mais agora, porque vai acontecer nas próximas semanas. E acho que o Flamengo vai tentar engatar uma marcha, uma quinta marcha, até que não engatou hoje, na terça-feira. Na semana que vem vai fazer o seu protocolar, naquele papo de sem desrespeitar o Campeonato Carioca.
Eu acho que semana que vem, desculpa te interromper, mas em cima do que você falou. Na semana que vem, aquela coisa, se tiver alguém que tá com dor, tá mais ou menos, se fosse uma final, tá pau a pau contra o Fluminense, contra o Vasco. Vai e entra... Se não for, vai ficar de fora.
Você tira um.
Concorda?
Não é exatamente o fantasma do ano passado, que você faz um 2-0 na ida e tem um Fluminense jogando muita bola que pode te engolir na volta do estadual. Não é esse, com todo o respeito que o time do Nova Iguaçu merece. Chegou justamente. Mas o Nova Iguaçu hoje, quando teve que mostrar a garrafa vazia para vender ali no segundo tempo, faltou perna. O Flamengo parecia que escolher qual era a velocidade do jogo. Você tira um jogador, você tirou 2, você mexer as 5 substituições, você já tirou 7. Numa etapa final. Então, é possível administrar. Isso acho que vai ser aí que vai caminhar o planejamento do Tite para esses próximos dias.
Em cima do que você falou sobre seleção, pergunta rápida, que eu acho que eu já sei a resposta. Quem foi o melhor jogador em campo hoje?
Para mim?
É.
Eu colocaria o Pedro.
Pedro?
Eu já sabia a resposta.
É.
Fez 3 gols e o gol contra foi praticamente quase inteiro dele.
Isso é ser brilhante, porque quando a gente falou aqui, o Eugênio falou de uma coisa de um pouco mais de... Não uma displicência, mas um pouco mais de afinco ali para a finalização. O início do segundo tempo tem 2 bolas ali que o Pedro, um pouquinho mais ali, fosse um clássico, um mata-mata de Libertadores, não perderia. Assim, sem ser brilhante, com a marcha reduzida, mas é o cara que resolve.
Você vê lugar para ele, vaga para ele nessa nova seleção, vamos dizer assim, do Dorival Júnior, o Pedro que foi para a Copa com o Tite, né? É, agora, com esses nomes, Endrick bombando, tem o Richarlison tentando... retomar, outros nomes surgindo lá na Europa. Como é o nome do Porto, que foi convocado, participou do último gol?
Galeno,
que sofreu o pênalti. Enfim, tem vaga? O Pedro está jogando para justificar uma...
Vou te dar mais um nome aí, também cria do Flamengo. Rodrigo Muniz.
Rodrigo Muniz
hoje fez mais um, aliás, um belo gol. Tem oito gols no ano. É o jogador na Premier League com mais gols marcados em 2024. É, impressiona o momento dele.
É. Qualidade de finalização. Não só pelo golaço de hoje, mas pelo vários tipos de finalização que consegue fazer.
É outra exigência, outro nível de jogo. O Pedro é artilheiro do Carioca, 11 gols.
O torcedor rubro-negro essa hora tá ouvindo o Abel falando, pelo amor de Deus, você quer me levar mais um ainda pra Copa América?
Não, mas aí se eu for puxar pela
lógica... Você citou, eu gostei do assunto. Por que não? Ele foi na Copa, não foi?
Foi.
Não, foi na Copa... Levado pelo Tite, porque jogava bem no Flamengo do Dorival.
Olha só. Que fez questão de arrumar um espaço para que ele jogasse junto com o Gabigol.
Eu vou puxar pela lógica do Dorival. O Dorival tem uma certa preferência por jogadores, na bola dividida por jogadores de futebol nacional e na bola dividida porque já trabalhou com ele. Uhum. Então o Pedro está mais do que no radar.
Interromper os amigos. Nada. Carlos Vitor, técnico do Nova Iguaçu, falando. Vamos acompanhar.
No aspecto psicológico, completamente você falou, isso é algo que a gente adquiriu com o tempo. Adquirimos com o tempo essa confiança, conseguimos realmente deixar esse ponto nosso consistente. Então isso é alguma coisa que realmente é um perfil nosso. É, falando da saída do Carlinho ou de qualquer outro atleta, na verdade nós estamos preparados para essa questão, né? Principalmente até porque a coisa não vai ser feita agora. É depois do segundo jogo. Então a gente tem um próximo jogo, ao qual a gente sabe que hoje não foi um dia bom para a gente, não tirando o mérito do Flamengo, né? Uma vitória realmente maiúscula com todo o seu contexto de jogo, a capacidade de desenvoltura de linhas próximas, de trocas de passe muito rápido, usando amplitude e a capacidade individual de cada atleta. Mas questão falando da nossa equipe, hoje não foi um dia bom para a gente. E a gente sabe o quanto a gente precisa realmente, dentro do que aconteceu hoje, nós temos uma semana para trabalhar, para se ajustar. E para o próximo jogo. Para o próximo jogo.
Carlos, boa noite. Boa noite, Bill. Sou Gil Carvalho, da rádio Superando Gigantes Esportes. O primeiro gol, muita gente tem comentado que não foi pênalti. De longe, eu realmente achei que não havia sido pênalti naquele lance. Não vi depois o lance, não sei se vocês chegaram a ver para poder, de repente, ter uma outra opinião. Você acha que depois desse primeiro gol que, na minha opinião, foi duvidoso por conta do pênalti, daí para frente tiveram um pouco mais dificuldade, talvez, por esse primeiro gol? Será que ela falou do psicológico, talvez entrou mais ou menos nisso aí?
Gil, primeiramente, boa noite. Nesse aspecto, com relação à arbitragem, eu particularmente não gosto muito de estar falando com relação a isso, não, tá? Realmente a gente ouve uma falácia ali, uma falácia aqui com relação a esse aspecto. E logo depois da situação do pênalti, desse momento do pênalti, o Flamengo realmente estava bem no jogo. Estava no momento ao qual ele realmente estava com uma força de ataque muito boa, usando bem os corredores, fazendo bem as trocas, né? E vai dentro daquilo que eu volto a ser repetitivo, a capacidade individual de cada jogador para poder definir os lances, as jogadas. E o aspecto, se foi pênalti ou não, eu não... Mais lógico que isso, se realmente não foi pênalti, dentro da esfera do jogo, a gente tem que entender que nós somos uma equipe de menor investimento. E isso realmente dá uma diferença. Agora, isso é uma coisa que a gente não tem como resolver. A gente tem que realmente se moldar para essas questões, que a gente sabe que a gente não precisa ir adiante com relação a esses assuntos. Mas a nossa preocupação maior é a nossa desenvoltura, até para que a gente, nesse momento, que haja qualquer situação assim, que a gente possa se comportar melhor, né? E ter o entendimento que a gente precisa passar por cima de determinadas coisas.
Ô, Vitor,
de nada,
pode
Gil.
Fazer uma pergunta para cada um, é só um dos dois.
Tá aí o Carlos Vitor, técnico do Nova Iguaçu, e como a gente dizia agora há pouco, o Nova Iguaçu tem que levantar a cabeça, os caras têm que ter orgulho do campeonato que fizeram, mas eu imagino o desânimo nessa semana, depois desse 3-0, baixa até aquela adrenalina de, opa, chegamos, podemos ganhar, por que não, vamos tentar, aí não tem jeito. E imagino também a cabeça do Carlinhos, já acertado com o Flamengo, Eugênio, uma boa...
Então, a gente falava justamente no Pedro, eu ia chegar lá, né? Porque não tem o Gabigol nesse momento, e não vai ter por um bom tempo, mesmo que ele consiga lá alguma mudança na punição dele no Thais, isso demora e ele vai ficar um tempo fora. Então, se por acaso o Pedro for para a Copa América, hoje quem está chegando é o Carlinhos para ser o reserva dele.
Pois é. Sem o Gabigol, né?
E o Carlinhos hoje não teve uma boa atuação. Foi bem contra o Vasco, especialmente no primeiro jogo contra o Vasco, ele foi muito bem. É um jogador que apareceu. E essa é uma questão do Nova Iguaçu para esse jogo final, porque não é só o Carlinhos, tá? O Nova Iguaçu tem outros jogadores que já despertaram a atenção no mercado do futebol.
Claro.
O Bill, o Iago e outros que... vem aí Campeonato Brasileiro, não só Série A, tem Série B, Série C. Então, são jogadores que estão muito na vitrine. Então, seria bom para esses jogadores que fizessem o melhor possível nesses jogos finais para que conseguissem negócios melhores para suas carreiras. Hoje, por exemplo, ninguém se destacou. Nem o Carlinhos, nem o Bill, nem o Iago, nem o Xandinho. Nem lá atrás a defesa. Então, eu acho que o que resta para os jogadores é isso. Assim, sabem que não vão ser campeões, levaram 3-0 no primeiro jogo, sem tanto esforço do Flamengo. Mas, para cada um, a exposição de semana que vem é a exposição final para negociar um bom futuro. O Carlinhos já negociou dele. Melhor impossível para ele. Flamengo, pô, vai voando. E agora os outros? Para onde vão? Tem espaço. Acho que tem espaço em muitos clubes que vão jogar campeonatos brasileiros das diferentes séries. Cada um, de repente, encaixando num lugar. Mas vai ser um jogo para eles que tem essa motivação, já que você falava em motivação. Tem que levantar a cabeça. Levantar a cabeça é... Vou pensar em mim mesmo. Assim. Claro, tem que jogar dentro do coletivo, mas cada um pensando no que pode significar para eles uma boa atuação semana que vem.
Vamos fazer um rápido intervalo no nosso Linha de Passe. Daqui a pouco a gente vai ter a entrevista do técnico Tite e vamos falar também do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Com emoção até o fim, empate em 2-2, a gente volta já. De volta com Linha de Passe, já com as imagens do empate 2-2. Entre Atlético e Cruzeiro, Léo Bertozzi.
Tá bom para fazer o primeiro gol da carreira assim, né? O Bruno Fux, zagueirão. Ô Abel, companheiros, quem viu o primeiro tempo, 2-0 e saiu? Tem outra coisa para fazer. Voltou e falou, quanto é que foi? 2-2, você não acredita. Foram dois tempos absolutamente diferentes. No primeiro, o Atlético tomou conta, né? Foram os melhores 45 minutos da temporada. Esse é o segundo gol, marcado pelo Hulk. O Milito colocou o time com três zagueiros e o Lacamon também, talvez pelo conhecimento que ele tem do Milito, né, tentando espelhar, tentando projetar algo que fosse se equiparar a isso. Mas no segundo tempo o Cruzeiro voltou com outra atitude, outra postura, também com mudanças. E a partir de um gol contra, né, num erro de saída de bola, conseguiu fazer um grande segundo tempo. E aí o Cruzeiro ainda perdeu algumas chances. Isso ainda é o primeiro tempo e as chances que o Atlético perdeu.
Essa do Paulinho,
essa,
né?
Essa do Paulinho. Então, quando a gente fala que o Atlético poderia ter feito 3-4 no primeiro tempo, não é exagero. E quando a gente fala que no segundo tempo o Cruzeiro poderia até ter empatado antes, e se tivesse feito isso até virado, também não é exagero.
Por que essa mudança drástica? O Atlético caiu de rendimento, o Cruzeiro melhorou muito, ou as duas coisas?
Eu acho que as duas coisas, e acho que o Atlético... Esse é o gol contra incrível do Jemerson, né?
Coisa bizarra,
né? O Lemos erra o passe e depois acaba chutando a bola em cima dele. O Larcamon fez ajustes táticos e de pessoal. O Zé Ivaldo, que foi até uma surpresa não começar o jogo, veio pro segundo tempo para compor o trio de zaga e o Cruzeiro melhorou muito nesse aspecto. Foi. Melhorou a marcação do lado direito também, onde o Arana tinha construído muito na primeira parte. Mas o Atlético também achei que caiu muito fisicamente, não estava acostumado a jogar na intensidade que jogou no primeiro tempo, isso ficou bem claro. E acho que também o conhecimento maior do elenco, do técnico do Cruzeiro, com mais tempo de trabalho em relação ao Milito, nas alterações, isso ficou bastante claro. Então, o Cruzeiro acaba saindo muito vencedor, porque leva a vantagem que ele já tinha para o jogo em que só vai ter a sua torcida, né? Domingo da semana que vem no Mineirão.
Sempre bom lembrar que o Cruzeiro agora joga por um empate para ser campeão, né? Tem a vantagem por ter tido a melhor campanha na primeira fase. E no segundo gol, o gol do empate, já nos acréscimos, né? O gol do Cruzeiro do Dineno, é óbvio que tem o mérito da cabeçada, do cruzamento. Eu, particularmente, vi falha do Fux e do goleiro também, do Everson. Eu sei que até conversava com o Léo Bertozzi antes de começarmos o programa. Você acha que não houve falha do goleiro porque foi muito em cima, né?
Eu acho que a cabeçada para baixo ali era difícil, era mais difícil pro goleiro. Agora, você tá vendo aí os lances do segundo tempo, ó, como isso aí é um chute do Matheus Pereira que sai, o Cruzeiro nos últimos minutos tava bastante em cima, né? O Dineno perde uma cabeçada na cara do gol pouco antes do gol, e aí o gol vai acabar saindo no finalzinho do jogo.
Eugênio Leal.
Então, tem uma leitura que não é necessariamente a mais correta, mas a gente estava vendo três jogos ao mesmo tempo ali, né? Mas a minha impressão foi que no primeiro tempo, o Léo pode até opinar sobre essa questão. O Atlético faz um gol muito cedo, né? O gol do Fux é com 7 minutos de jogo. E aí ele adota uma postura mais assim, de deixar a bola um pouco mais no pé do Cruzeiro, e ele começa a explorar a transição em velocidade. E o gol do Hulk é claramente assim, outras situações aconteceram. No segundo tempo, acho que isso se inverteu um pouco. A gente vê o Cruzeiro explorando mais a transição e o Atlético se lançando para aumentar o placar, não sei, para tentar fazer ali um placar mais largo, que lhe desse tranquilidade para o jogo de volta e tal. E o Cruzeiro, muitas vezes, é o Cruzeiro que encontra espaço numa defesa do Atlético. Talvez essa mudança de postura que, imagino, tenha partido um pouco do Cruzeiro no segundo tempo, de, não vamos tanto não, vamos esperar um pouquinho mais para a gente sair, explorar espaços numa defesa adversária contra um time já um pouco mais desgastado fisicamente. Talvez isso tenha contribuído um pouco para a mudança do que foi o jogo em si. Foi um jogo, assim, mais uma questão de estratégia mesmo. Olha o Atlético saindo no contra-ataque, no segundo tempo a gente vai ver o Atlético no campo de ataque a maior parte do tempo, e o Cruzeiro tentando trabalhar esse contrapé aí do Atlético, que poderia ter saído no primeiro tempo com o placar que acabasse com o jogo. A verdade é essa. Acabado com o jogo no primeiro tempo.
Um detalhe antes do Pedro Ivo falar, eu falei da falha, na minha opinião, do Everson no segundo gol. O Rafael Cabral no primeiro gol, golaço do Fux. Também a bola vai na mão dele, mas em defesa do goleiro vou usar o mesmo argumento do Léo Bertozzi. O Fux chuta muito perto dele.
Em cima.
Um chute forte, muito em cima. E aí não tem também como você jogar toda a culpa no goleiro. Diga, Pedro Ivo.
Não, eu acompanho um pouco desse pensamento do Eugênio. O jogo ele muda de figura e há um ajuste muito claro. O Léo cita a entrada do Zé Ivaldo, os encaixes também são diferentes na segunda etapa. E quando precisa se desfazer dessa marcação, ter a bola no campo de ataque para se desfazer, o Atlético não apresenta o que teve no primeiro tempo. No primeiro tempo ele teve campo e Hulk e Paulinho mais próximo lá na frente. A coisa funcionou. Abriu, fez 2, poderia ter feito 3, 4. Acho que não é nenhum exagero. No segundo tempo, o Cruzeiro funciona, estica, começa a esticar. Então não é só uma questão de criação ou de bola no pé, tem uma questão também de recomposição do Atlético. Foi pouco antes do segundo gol, né, Léo? Do segundo gol do empate, pouco antes, já tinha apresentado outra oportunidade.
Sim.
Então o cara que faz o gol, ele perde. O
chega a cabecear, mas pega mal na bola. Mas é pouquinho antes do gol de empate.
Então tem uma questão também de muito do que fez. Acho que o Acamon tenta algo diferente no início. Ele, sem mexer muito, para mim, ele mexe uma peça em um ajuste, ele resolve. E o Atlético, acho que demora a reagir. Também, vamos combinar, primeiro jogo, não tem nada, não é um problema. Não é que esse Atlético não vai mais encaixar contra o Cruzeiro, que não vai ganhar nunca mais. Tem o início de jogo, mas é claro que tem uma situação de vantagem que é levada para a segunda etapa. O Atlético poderia estar na situação para lá de confortável após uma estreia de Milito, derrubar uma coisa de não ganhar do rival em casa. Iguala tudo ali, mas muito pela postura do Cruzeiro no segundo tempo, não só de algo de ter a bola para buscar o resultado. Parece que o Cruzeiro bota a bola no pé e ele que vai buscar o resultado no segundo tempo. O Atlético tenta jogar com bola no segundo tempo e não consegue. E o Cruzeiro sai esticando.
Acho que tem duas coisas. A primeira, a questão do Cruzeiro como competiu no segundo tempo. Vamos lembrar que esse time carrega uma eliminação de Copa do Brasil pesada nas costas, inesperada e que machuca muito a temporada. Então, reagir fora de casa, buscar um empate, manter um tabu nesse início de história do estádio do Atlético é importante. E para o atleticano, olhar 45 minutos do que pode ser o time, né? É o primeiro jogo. Acho que o Milito, inclusive, tem decisões a tomar para o jogo da Venezuela com Caracas na quinta-feira, porque para estar todo mundo bem fisicamente para o domingo, eu não sei se ele consegue ou se ele quer jogar com o mesmo time.
É uma viagem chata.
Uma viagem chata, a logística é complicada. O Cruzeiro também joga sul-americano, é verdade, mas talvez não seja tão prioridade assim nesse momento, né? A chance de de um campeonato estadual, que seria o primeiro título dessa nova fase, né, da nova era da SAF, com o melhor elenco, para mim, claramente, que há nessa era da SAF do Cruzeiro com o Ronaldo. Então, são decisões que os técnicos têm que tomar. Mas acho que olhar para os primeiros 45 minutos e você perceber as intenções, claro que para o torcedor nada vai compensar ter deixado escapar uma vitória como a de hoje. Mas pensar pelo menos nas intenções, em como o Milito pretende ver o time jogar, eu acho que tem coisas ali para observar também, né?
Você falou sobre deixar a vitória escapar. É óbvio que a possibilidade de ser campeão, ainda mais em cima do rival, tudo isso é muito importante, né? Ganhar um título estadual seria o Penta?
Penta,
né? Do Atlético Mineiro. Mas tem outro detalhe, que mesmo que o Galo seja campeão, não ganhar do Cruzeiro na sua nova arena, isso tem incomodado demais e hoje é mais uma pedra no sapato.
Já tem outro na terceira rodada do Brasileiro, já.
Na Arena MRV?
Vai demorar muito, é.
Então tá aí, tá logo aí. Ainda mais pelo primeiro tempo, né? Torcedores do Galo imaginando uma provável goleada. Tem uma marca de uma goleada do Cruzeiro, não tem? Que o torcedor do Galo quer devolver ou estou enganado?
Tem.
Qual que é? De 6?
Última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, não é isso?
Inclusive, muitas vezes usa essa, a camisa, né, branca no uniforme para lembrar daquele jogo.
Quando o Cruzeiro se livrou do rebaixamento.
Ia cair, quanto foi? Foi 6?
6-1.
6-1. Então.
Foi um jogo absurdo, né? Porque o time ia cair, ia ser rebaixado.
E não só nesse jogo de hoje, porque você destacou e lembrou bem. Talvez o melhor elenco do Cruzeiro nessa época de SAF. Mas ano passado, por exemplo, quando o Cruzeiro ganha do Galo, o Cruzeiro lutava para não cair, o Galo subindo na tabela do Brasileiro, e o que o torcedor do Galo leva muito em consideração é o investimento maior, uma grande fase do Galo, títulos recentes lá em 2021, mas enfim, o Galo lutando lá na Libertadores, o Cruzeiro lá embaixo, o Cruzeiro vai lá e ganha de novo. E hoje, mais uma vez, quando torcedores do Galo pensavam numa possível goleada, termina com empate e jogando pelo empate no jogo seguinte. É muito forte, né, esse lance de não conseguir ganhar no seu novo estádio.
Acho que pelo contexto do jogo de hoje, né? Porque os dois jogos com o Filipão, eles foram muito parecidos. O Atlético jogou mal quase o tempo inteiro, não conseguiu criar, não conseguiu construir, o Cruzeiro segurou, dali a pouco numa estocada, fez o gol, no jogo mais recente fez o segundo e matou o jogo. Hoje não, né? Hoje foi um jogo em que o Atlético construiu para não só ganhar, mas como ganhar pelo primeiro tempo com algum conforto. Então, acho que esse dos três foi o que não perdeu, né? Mas acho que é o que mais... É o mais indesculpável, vamos dizer assim, porque por causa do contexto do primeiro tempo.
Está muito no início o trabalho do Milito, mas você imagina, ou na sua visão, ele deve fazer mudanças de escalação, de maneira de jogar, não vai ser porque é a maneira dele, né?
Ele já fez mudanças na maneira de jogar no primeiro jogo, né, em termos de pessoal, de estratégia, de tática. Eu acho que agora é firmar a maneira de jogar. Tem coisas, cara, que vão acontecer. Por exemplo, esse time não vai ser um time de ligação direta. Esse time é um time que vai gostar de sair jogando. Hoje teve erro de saída de bola, por exemplo, que resultou no primeiro gol, né, no erro do próprio Lemos. Mas ele vai fazer questão que o time saiba sair jogando de trás, que os zagueiros dele saibam construir, né, que um time consiga ser protagonista em todos os jogos. Os trabalhos dele até agora são assim. Então ele não vai abrir mão de certos valores que ele pensa como certos. Isso aí requer tempo. E, se você mudou as vésperas da final do Mineiro, você não está pensando só na final do Mineiro. É importante ganhar? É muito importante ganhar. Agora, você está pensando numa temporada inteira, num time que vinha jogando muito mal, vinha muito aquém do que pode produzir e, pensando no restante da temporada, pode jogar melhor, né?
Milito e Larcamon, os técnicos do Galo e do Cruzeiro, falaram depois do jogo. Vamos acompanhar.
Fueron dos tiempos muy marcados, el primer tiempo muy favorable para nosotros, donde pudimos convertir dos goles, donde tuvimos la oportunidad de marcar algún gol más, donde neutralizamos muy bien a Cruzeiro y no lo dejamos jugar cómodo, lo hicimos jugar incómodo, tuvimos criterio con la bola, sacamos la ventaja. El segundo tiempo... El plan de juego era muy parecido al del principio. Creo que a ellos les dio mucho ánimo el descuento, el 2-1. Y ahí a nosotros nos dejó algo tocado, algo, ¿no? Al equipo. esa situación del descuento, porque prácticamente hasta ese momento el rival no había generado ninguna situación. Eso, junto a la dinámica que los jugadores y al ritmo que los jugadores y al esfuerzo que han hecho, poco a poco sentimos que íbamos perdiendo esa intensidad que sí tuvimos el primer tiempo, por eso las modificaciones para encontrar en ese sector del campo de juego mayor frescura. Y bueno, y el partido intentar o cerrarlo 2-1 o intentar ganarlo. De ninguna manera imaginamos que sobre el final y en la última pelota, la última bola, nos marcaran el 2-2.
Está claro que el primer tiempo fue muy mal desempeño. Y siento que muchas de las decisiones de planeamiento que tengo de cara a lo que fue el juego fueron positivas en el segundo tiempo también. Sé que con Gabriel habíamos tenido la oportunidad de jugar en Chile dos juegos y es una situación anecdótica porque yo siento que cuando permanezca más torneos y más años aquí en Brasil, va a ser la misma situación con el resto de los entrenadores. Pero él es un gran entrenador, yo sé que va a hacer un gran trabajo aquí, y más ahora es preciso que esta semana a gente trabaje para el domingo coronarnos y ganar el título y principalmente voltar a ganar este estadual que es muy importante para gente y para toda nuestra torcida. Es preciso entender de que primeramente, los entrenadores gestionamos personas que tienen que hacer acuerdos, que tienen que asumir responsabilidades. Y yo siento que estamos trabajando en que todo el chimi esté trabajando de la manera que viene trabajando. Hoy, além de lo que ustedes están hablando, que es lo de Seibaldo, una decisión que a gente toma, no sintiendo que es una decisión que atenta contra el desempeño del Chimi.
Yo gostei mucho.
Está ahí el Larcamón con el seu Cruzeiro que consiguió empate no final. Joga pelo empate, va a jugar en casa. Mineirão no es más la casa del Galo, ahora con la Arena MRV. Mas va a jugar torcida única, só torcida do Cruzeiro, jogando pelo empate. ¿Es favorito el Cruzeiro?
No tem favorito. O Mineirão, por más que você tenha torcida única, no es la casa del Cruzeiro. O Atlético está acostumadíssimo a jogar no Mineirão. E cada jogo é uma história. Hoje, como a gente viu, 45 minutos iniciais do Atlético, e a coisa parecia que ia caminhar para uma vitória mais tranquila para o Atlético em algum momento, e virou no segundo, não tem garantia nenhuma de que na semana que vem o Cruzeiro, até porque o time do Cruzeiro não é melhor do que o time do Atlético. Então, o Milito vai ter mais uma semana de, não de treinos, mas de estar junto com os jogadores, vai ter um jogo fora de casa em que ele vai, mais uma vez, reafirmar ideias, fazer ajustes, fazer correções. A tendência é que ele chegue com o time mais dentro do que ele espera para a semana que vem. Final. Como a gente vê muitas vezes, né, o time que é inferior crescer de produção, se doar um pouco mais, igualar na vontade e tal, isso pode acontecer também com um time que é considerado melhor. Ele dar um pouco mais.
Não, e o desafio do fora de casa, do gosto amargo do empate hoje no último minuto. A gente não sabe o que vai ser o desdobramento, por exemplo, de uma estreia de competição sul-americana. Acho que o Galo vai ter uma abordagem diferente do Cruzeiro, por exemplo, para meio de semana. A gente conversava isso, né? Que time o Cruzeiro deve ir? O Galo a gente sabe que vai principal. O Galo não vai recuar para a estreia de Libertadores. Então, acho que tem componente. Tá muito aberto, porque é muito diferente daquele cenário que a gente pintava de Flamengo e Nova Iguaçu. É uma diferença muito grande. O Flamengo, sem se mobilizar tanto, vai resolver. É um Cruzeiro e Galo, independentemente de torcida.
Preciso chamar o intervalo. Desculpa interromper os amigos. Nada. A gente volta já já com mais do nosso Linha de Passe. De volta com Linha de Passe para agradecer vocês que nos acompanharam. Pedro Ivo Almeida, aqui no começo do programa, eu chamei de Pedro Henrique Torre.
Ah, mas fica tranquilo.
Você está liberado, que nem um monte de gente me chama de Abel Ferreira, Abel Braga. Então descontei você agora.
Todo mundo.
Tô brincando.
Todo mundo erra isso aí, em algum momento da programação.
Obrigado ao Pedro, Eugênio também, ao Léo Bertozzi e você, que fica com a gente ainda, porque vem Sport Center aí, com muito mais, daqui a pouco o Tite falando, muito mais das finais dos estaduais. Boa noite, bom domingo de Páscoa para todos.
Valeu.